Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabrielli.
Bem-vindo, o Paraná em Rede desta quarta-feira está começando. Tudo bem com você? Confira comigo as notícias de destaque hoje. Ratinho Júnior quer cortar o orçamento da Assembleia Legislativa e faz acordo com o presidente Ademar Traiano. Presa quadrilha que usava Wi-Fi em presídios do Paraná para comandar crimes. Maurício Valeixo, chefe da Polícia Federal no Paraná, será o diretor-geral da corporação no Brasil na equipe de Sérgio Moro. O Paraná em Rede entrevista hoje o candidato à presidência da OAB Paraná, Cássio Teles. Fique com a gente e confira estes e outros assuntos a partir de agora.
Previsão do tempo.
No Paraná, o tempo continua bastante úmido, principalmente entre sudeste e leste do estado. Baixas taxas de umidade do ar nas regiões mais quentes, como norte e noroeste. As temperaturas em Curitiba chegam a 23 graus, em Ponta Grossa 24. Em Laranjeiras do Sul e Guarapuava, o tempo fica aberto com bastante sol, máxima de 31 em Laranjeiras do Sul. Francisco Beltrão e Pato Branco também terão um dia ensolarado, máxima de 30 graus. Em Foz do Iguaçu, 34 é a previsão. Cascavel, Umuarama, Campo Mourão e Maringá terão máximas de 31 graus. Em Guaíra e Paranavaí, os termômetros marcam 32 graus nesta quarta-feira. O governador eleito, Ratinho Júnior, esteve na Assembleia Legislativa do Paraná na tarde desta terça-feira. Em reunião com o presidente da Casa, o deputado Ademar Traiano, discutiu a proposta de redução do repasse de verbas para o Poder Legislativo. A proposta de Ratinho Júnior é reduzir o percentual de 3,1% hoje para 2,5% a partir do ano que vem.
Ao longo dos últimos anos, a Assembleia Legislativa tem devolvido aí entre 100, 150 até 200 milhões por ano para os cofres do governo para que isso seja devolvido em benefício para a sociedade. A ideia é formalizar isso e a gente espera poder fazer isso, que isso se avance para o ano que vem, para os próximos anos, inclusive transformando a Assembleia Legislativa uma referência para o Brasil. Todo mundo está acompanhando no Brasil as dificuldades dos estados. O Paraná não é diferente, mesmo estando numa posição um pouco mais privilegiada que outros estados, né, com as suas folhas em dia, né, conseguindo honrar os seus compromissos, mas mesmo assim a dificuldade orçamentária é muito grande. Então todo o dinheiro que possa ser poupado, né, pelos poderes, pelo próprio caixa do estado, ser melhor otimizado e utilizado, ajuda bastante a poder fazer investimento em políticas públicas, área de infraestrutura, infraestrutura urbana e também nas áreas essenciais, que é saúde, educação e segurança pública.
A proposta será discutida pela Assembleia Legislativa. Por enquanto, Ratinho Júnior não prevê a redução de repasses orçamentários para o Poder Judiciário ou para o Ministério Público.
Essa é uma discussão que tem que ser feita com muita cautela, respeitando os demais poderes, né? Tem que ter um ambiente respeitoso e, obviamente, também sem comprometer as contas dos outros poderes, né? Tribunal de Justiça, Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado. Isso tem que ser uma conversa com muita cautela, respeitando esses poderes que também precisam de recursos para poder prestar um bom serviço para a sociedade, mas aquilo e aqueles que puderem, obviamente, tendo sobra de caixa, devolver para o Estado é muito importante para a gente poder reinvestir para a sociedade.
A prerrogativa de enviar projetos que definam a redução ou aumento de recursos entre os poderes é exclusiva do Executivo. Por isso, se o governador eleito Ratinho Júnior quiser que a medida comece a valer no ano que vem, terá que pedir também o apoio da governadora Cida Borghetti no encaminhamento da proposta para a votação. Uma reunião de emergência discute a falta de médicos no Hospital Universitário de Maringá. Na última semana, 4 pacientes ficaram mais de 1 hora dentro de ambulâncias, aguardando que um médico chegasse ao HU.
Na sexta-feira, em pleno feriadão, quando pacientes aguardavam em ambulâncias na porta do HU, foi o superintendente do hospital, Vicente Kira, que é urologista, quem assumiu o plantão. Naquele momento, faltava cirurgião.
Me chamaram aqui no hospital, eu não sabia de que se tratava. Aí vi que tinha uma população de pessoas ali na frente que precisava ser atendido, mandei para recolher o pessoal e fui atendendo. Como já tinha uma certa prática, né, de atendimento, de pronto atendimento, foi assim que eu fiz.
A especialidade do senhor é outra?
Eu sou urologista, mas todo urologista é cirurgião também, né, então não há, assim, dificuldade em assumir alguns casos cirúrgicos.
O senhor atendeu 3 pacientes que estavam esperando?
Eu atendi até 5 horas da manhã. Todos que estavam lá, os que foram chegando. Fiquei até 5 horas da manhã.
Uma reunião de emergência foi convocada entre o hospital e a Secretaria Municipal de Saúde para discutir o ocorrido. O prefeito Ulisses Maia participou e disse que um grupo de trabalho vai acompanhar a situação do HU para evitar que o que ocorreu na sexta-feira volte a acontecer.
Nós vamos estar juntos, vamos rediscutir e vamos trabalhar neste grupo, inclusive junto ao novo governo, para que possa atender as demandas do HU.
Internamente, o hospital também busca soluções. O superintendente Vicente Kira diz que será necessário trazer de volta médicos que atendem à distância ou de sobreaviso. Eles precisarão ficar no hospital, tenha ou não paciente para atender.
É o seguinte, tem cirurgiões, né, que não fica na porta, né, fica à distância para ser chamado quando necessário. Então nós vamos convocar esse para que possa nos ajudar.
O Hospital Universitário informou que tem um déficit de servidores no HU de 141 profissionais. 36 deles são médicos e esse número deve aumentar para 38 porque 2 cirurgiões pediram exoneração no fim de semana. Por outro lado, o Estado diz que em 2016 nomeou 139 servidores para o HU, 20 deles médicos. O Estado determinou a abertura de uma sindicância para entender o que aconteceu na última sexta-feira. De Maringá, Luciana Penha.
Em Londrina, o projeto de iniciativa popular que quer rever o valor do IPTU foi aprovado na primeira votação.
A Câmara Municipal de Londrina aprovou em primeira votação na sessão desta terça-feira o projeto de lei de iniciativa popular que pede a revogação das leis que culminaram no aumento do IPTU. Todos os vereadores compareceram e o placar ficou 13 votos favoráveis e 6 contrários. A sessão começou às 2h19 da tarde. A discussão tumultuada se arrastou por mais de 3 horas. A segunda discussão está prevista para a próxima semana, já que existe a possibilidade de uma emenda que será negociada entre o Legislativo. De Londrina, Neto Almeida.
Resta saber agora as manobras que a Prefeitura de Londrina vai fazer para alterar o projeto que foi, então, feito por moradores de Londrina. E o inquérito sobre a morte do jogador Daniel Correia Freitas, de 24 anos, deve ser entregue à Justiça nesta quarta-feira. A Delegacia de São José dos Pinhais ouviu 21 testemunhas e o documento final tem 370 páginas. Ao todo, 7 pessoas serão indiciadas pela morte do atleta. E a Justiça negou o pedido de liberdade que foi solicitado pela defesa de Cristiana Brits, a mulher de Edson Brits, que é o assassino confesso do jogador Daniel.
A Justiça negou o pedido de revogação da prisão de Cristiana Brites, que é suspeita de envolvimento na morte do jogador Daniel. O advogado que faz a defesa dela, Cláudio Deladoni, afirmou que não há provas de seu envolvimento no crime. No entanto, o juiz responsável pelo caso afirmou que a prisão de Cristiana contribuiu para o andamento das investigações do crime. Cristiana é esposa de Edson Brites, que confessou ter matado o jogador. Edson alegou que Daniel tentou estuprar Cristiana. Porém, o delegado Amadeu Trevisan já afirmou que não houve tentativa de estupro. A prisão temporária de Cristiana, Alana e Edson Brites tem prazo de 30 dias, mas pode ser renovada antes da soltura, se a polícia ou o Ministério Público pedirem e a Justiça autorizar. De Curitiba, Jennifer Santos.
Em uma grande operação em diversos estados, a Polícia Federal conseguiu identificar que presos detidos em penitenciárias faziam a movimentação de facções criminosas perigosas de dentro dos presídios. E para isso contavam com o uso do Wi-Fi destas instituições. Foram cumpridos 29 mandados de prisão. 26 destas pessoas já estavam presas. 12 na penitenciária estadual de Piraquara, na região metropolitana de Curitiba. Nas unidades prisionais em que as ordens não entraram com uso de aparelhos de celular ou mesmo de aplicativos, os detentos tinham acesso ao Wi-Fi do presídio. As investigações continuam, mas a Polícia Federal adiantou, por exemplo, que não foi identificada a participação de advogados nos crimes. Eram os visitantes que levavam os bilhetes com as ordens dos presos para outras pessoas de fora da cadeia. O futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro, chamou o superintendente da Polícia Federal do Paraná, Maurício Valeixo, para comandar a corporação em todo o Brasil a partir de janeiro.
O futuro ministro da Justiça e Segurança Pública do governo de Jair Bolsonaro, o ex-juiz Sérgio Moro, anunciou que escolheu Maurício Valeixo como novo diretor-geral da Polícia Federal. Valeixo atualmente é superintendente da Polícia Federal no Paraná e ocupa o cargo pela segunda vez. Moro ressaltou que a missão de Valeixo será fortalecer a atuação da Polícia Federal com foco no combate à corrupção e ao crime organizado. O futuro ministro destacou a importância de aproveitar na equipe do governo profissionais que atuaram na Operação Lava Jato. Valeixo já atuou em Brasília na Diretoria de Combate ao Crime Organizado e já foi diretor de inteligência nos Estados Unidos. Em Curitiba, o delegado atuou em fases da Lava Jato e coordenou a operação de prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foi na gestão dele também que foi fechada a delação de Antônio Palocci com a Polícia Federal em Curitiba. De Curitiba, Jennifer Santos.
Intervalo no Paraná em Rede. A seguir, confira a entrevista de hoje com o advogado Cássio Teles, que é um dos candidatos à presidência da OAB Paraná.
O Paraná em Rede volta já.